Começamos aqui a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santarém. O primeiro é Manuel Afonso, do Partido Socialista, tem 70 anos e é deputado à Assembleia da República. Bem-vindo, Manuel, obrigado por ter aceito o nosso convite. O slogan da sua candidatura, da sua campanha, é fazer o que ainda não foi feito. E vamos começar precisamente por aí. O que é que ainda não foi feito em Santarém?
Exatamente. O slogan da nossa candidatura é fazer o que ainda não foi feito, que agora já evoluiu. Fazer o que precisa-se para fazer o que precisa ser feito. Eu fui vereador da Câmara Municipal de Santarém entre 2001 e 2005. Eu assumi até a vice-presidência da Câmara nesse período e fui responsável por alguns pelouros que eram importantes na Câmara Municipal, proteção civil, obras municipais. E este nosso slogan resulta um pouco dessa minha passagem pela Câmara, porque há situações que eu vos vou relatar, se tivermos tempo e se quiserem que eu o faça, que me preocupam desde essa altura. Porque vou-vos dar dois exemplos. Em 2005, o executivo que eu integrava lançou um concurso para construir um parque desportivo em Santarém, que previa, já estava em discussão a obra, dois campos de futebol, pistas de atletismo, um parque polivalente e, com a chegada do PSD ao poder, a obra foi interrompida, mandaram o empreiteiro embora, indemnizaram o empreiteiro e Santarém ficou sem um parque desportivo. Todos que conhecem Santarém, como eu conheço, com as carências que tem nessa área. Ora, essa é uma das razões deste slogan, fazer o que ainda não foi feito. E vem um pouco na sequência de situações, posso relatar mais algumas, que estavam já com projetos aprovados e mais, com financiamentos comunitários na ordem de 85%. Quer dizer, isto foi uma irresponsabilidade que foi cometida e que prejudicou Santarém. Ora, como eu tenho consciência que é necessário um parque desportivo a sério para Santarém, o slogan cabe perfeitamente. Mas damos outro exemplo, se quiserem.
Já vamos ter seguramente nesta entrevista mais oportunidades também para isso.
Exatamente, já vamos detalhar mais a fundo a sua candidatura. Gostávamos de começar por fazer algumas perguntas gerais sobre a realidade do município. Segundo os resultados preliminares dos censos de 2021, aos quais já tivemos acesso, nos últimos 10 anos, todas as freguesias do município de Santarém perderam habitantes, à exceção da freguesia da cidade de Santarém. Pela primeira vez, existem mais habitantes a residir na cidade de Santarém do que em todas as outras freguesias. Que políticas adotar para que a dinâmica do concelho não se resuma à dinâmica da cidade?
Essa pergunta é muito interessante. No nosso programa encontra soluções para resolver o problema da perda de população nas freguesias rurais. Por exemplo, a Moçarria perdeu 15% da população.
Foi que perdeu mais.
Mas todas as outras perderam muita população. Isto tem a ver, há uma coisa que se chama, um instrumento de regulamentação urbanística que se chama PDM. E o PDM de Santarém, que está para ser revisto desde 2005, há 16 anos, e mantém-se aquilo que todos os passos que foram dados, ainda não, o PDM mantém-se para ser revisto e ainda bem que essa revisão, que está presentemente, esse projeto que está na gaveta do Sr. Presidente da Câmara, ainda bem que o deixe estar, porque ainda é mais limitativo para as populações das freguesias rurais e para o desenvolvimento económico do concelho de Santarém do que o atual. Portanto, essa é uma das nossas preocupações e é uma das propostas que nós temos na nossa candidatura. O PDM que existe não serve, o PDM que está em revisão ainda é pior, ainda é mais limitativo. Ora, o PDM é um programa de acautelar situações em termos urbanísticos, que façam do nosso concelho aquilo que ninguém quer.
E o que é que o Manuel Afonso pretende fazer nesse âmbito?
É agarrar o PDM e, freguesia a freguesia, ver como é que o podemos adaptar. Por exemplo, há situações que são verdadeiramente caricatas. Há algumas freguesias que têm arruamentos com saneamento básico, água, eletricidade, e o PDM não deixa construir em aglomerados populacionais. Quer dizer, este PDM não serve, porque não ajuda a resolver o problema. E as pessoas saem das freguesias rurais e vêm para a cidade e compram um apartamento e até perdem alguma qualidade de vida em alguns casos. Portanto, nós, chegando à Câmara, como queremos, porque vamos ganhar a Câmara Municipal de Santarém, o PDM vai ser uma preocupação que nós vamos ter para propor e articular com todas as instituições que também têm que dar contributos para que o PDM seja aprovado, mas que o mesmo possa servir como instrumento regulador, mas não como limitador e que atrofie, porque ele tem que servir é para as pessoas viverem bem. Por exemplo, se nós quisermos, e nós queremos fazer, não sei se me vão colocar essa questão, a questão do desenvolvimento económico.
Já vamos, vai ser também uma das questões que...
Também tem, o PDM também tem a ver com isso.
Claro, claro. Continuando aqui nesta senda dos números, há um dado que nos parece bastante relevante, que, de acordo com a PORDATA, Santarém é dos concelhos capitais de distrito com menor taxa de natalidade, na ordem dos 7,4%, apenas acima de capitais de distrito como Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Podemos dizer que Santarém não é uma cidade apelativa para os jovens e para ter filhos, neste caso?
Santarém é uma cidade lindíssima, como todos nós sabemos, apesar de estar... de hoje, infelizmente para nós todos, ser a capital de distrito mais atrasada do nosso país, porque Santarém estagnou, Santarém não tem tido as condições necessárias de desenvolvimento económico e de bem-estar, porque é preciso criar qualidade de vida em Santarém e ela não tem existido. E essas são situações também que evitam que muitos casais jovens até nem saiam de casa dos pais, porque a oferta de habitação que tenha dignidade, ela não existe. Vamos dar um exemplo que a nós nos parece que, e queremos trabalhar nesse sentido. Por exemplo, os edifícios da Escola Prática de Cavalaria. Aqueles edifícios fazem todo sentido e têm que ser reabilitados rapidamente. É claro, primeiro temos um assunto complicado para resolver com o Ministério das Finanças e com a STAMO, porque a Câmara comprou, mas não pagou, uma autarquia, uma instituição como a Câmara de Santarém, para poder tomar decisões a sério no património que lhe pertence, tem que ser proprietária desse património. E hoje não é. Portanto, estamos a falar em 16 milhões de euros, em que há uma escritura que não vale nada, porque a Câmara ainda não pagou um cêntimo. Portanto, dessa importância. Mas qual é os contributos que nós podemos dar? É, nesses edifícios, essa reabilitação, instalar famílias jovens. Instalar famílias jovens com rendas em função do rendimento do agregado familiar. 15% do rendimento. E isso já cria, nós temos que criar as condições para que os jovens possam ter filhos. E a Câmara tem que ser o motor e tem que alavancar e em termos estratégicos é que tem que dar passos nesse sentido. A Câmara não pode encolher os ombros e dizer isso não é connosco. É. A Câmara é a grande responsável, independentemente de outras organizações e de outras instituições e até de alguns departamentos do próprio Governo, do próprio Estado, diga-se assim. A Câmara é que a Câmara é que tem que ser a força galvanizadora desse envolvimento. E a preocupação com as questões da natalidade estão nas nossas preocupações. Nós estamos, por exemplo, a prever, e vamos apresentar isso no nosso programa, cada criança que nasce no Conselho de Santarém vai ter um subsídio para um enxoval de 500 euros. É um incentivo e, se me disserem assim, mas isso não é... Vamos começar por 500 euros.
quando um jovem completar 10 anos de idade, que tenha um apoio de 300 euros. É uma atenção que a autarquia tem com esses jovens. Portanto, essa é uma das grandes preocupações que nós temos. E é claro, ajudar também a reabilitar muito o património, no sentido de que as famílias jovens possam viver com dignidade e com espaço, tanto está no nosso programa e é uma das nossas preocupações e é uma preocupação minha também.
Voltando aqui à questão que falava há pouco do desenvolvimento económico, outro dado que notámos também é que Santarém foi um dos distritos onde se fixaram menos empresas nos últimos 8 anos, apenas à frente de Guarda e Porto Alegre. Captar investimento atraindo empresas é uma prioridade para a sua candidatura?
Olha, poder-lhe dizer que talvez é uma das principais prioridades. Temos muito... É uma das principais prioridades e vou-lhes dizer porquê. Nós, de Santarém, desde 2005, que não se instalou nenhuma empresa que se possa dizer que é digna desse nome em termos da criação de postos de trabalho. A última que se instalou foi em 2004, 2005, que foi a Sonae, na zona industrial.
Estou a falar de grandes empresas.
Estou a falar de grandes empresas. Que se instalou em Santarém e que emprega 400 ou 500 trabalhadores. Agora, desde essa, há 16 anos, que Santarém não teve nenhum volume de criação de emprego em Santarém. Aqui há duas situações. Primeira situação, atual zona industrial. Qualquer empresário que venha a Santarém e queira, se queira instalar na zona industrial, se for lá, olha para aquilo, vai-se embora. Porque ela está em completo estado de abandono. A zona industrial precisa ser requalificada, precisa de ser arborizada, os passeios têm que ser repostos, tem que haver uma... E quem é que, para fazer isso, tem que ser a autarquia assumir, portanto, essa requalificação. Depois, há outro aspecto. Santarém necessita, como de pão para a boca, de um novo parque empresarial. Daí que o PDM, que estávamos a falar há pouco, é importante para que não seja limitativo, para que nós possamos... porque um parque empresarial, temos que estar sempre a pensar numa ordem de grandeza de 100 hectares. Temos que pensar nessa ordem de grandeza. Infraestruturá-los com água, eletricidade, fibra ótica, essas coisas todas, fazer lotes e depois fazer aquilo que nós queremos fazer, que é internacionalizar Santarém. Santarém, a proximidade de Lisboa, Santarém com Lisboa, tem que ser um benefício para Santarém e não um prejuízo.
Acha que tem sido um prejuízo nos últimos tempos?
Acho que sim, mas nós temos que inverter essa situação.
Porquê que acha que isso acontece, não, ainda hoje?
Acho porque não há dinamismo. Porque nós promover Santarém está localizada numa encruzilhada de autoestradas, como todos nós sabemos. Em termos de acessibilidades, eu pergunto qual é a cidade, a capital distrito do país, que tem melhores acessibilidades que Santarém? Nenhuma. Portanto, agora, Santarém não tem tido, é dinamismo, não tem tido, da parte da autarquia, não tem sabido promover e captar investimentos públicos e privados para Santarém. Nós temos que, vamos criar uma task force que é ir para Bruxelas, é criarmos relacionamento com empresas até multinacionais, que possamos atrair investimentos para Santarém a sério, criar emprego de qualidade para os jovens. Em Santarém, o que é que acontece? Um jovem vai para a faculdade, estuda, já não volta mais a Santarém. Porquê? Porque Santarém não lhe oferece nada.
E como é que pode ser mais atrativa, para além da criação de empregos? Essa era, aliás, uma das perguntas que gostávamos de fazer, porque é uma realidade que nos toca diretamente e a todos os jovens da nossa faixa etária.
Olha, para além da criação de emprego, Santarém, veja, ainda ontem estive a falar com um grupo de jovens que andavam com um skate debaixo do braço em Santarém e não têm um espaço. Hoje o skate até já é uma modalidade olímpica, como sabem, e os jovens andam a fugir da polícia do Largo do Seminário, andam ali com o gato e o rato, coitados do... E Santarém tem que ter um skatepark top, que os jovens dos concelhos vizinhos digam ao pai e à mãe que nós queremos ir a Santarém, porque Santarém é a capital do distrito. E Santarém tem que ter, ser capital do distrito, tem que ter essas valências e tem que ser o motor e estratégico do desenvolvimento regional. Hoje é o contrário. Hoje Santarém, eu conheço bem os concelhos à volta de Santarém, e às vezes as pessoas perguntam-me, epá, tens de fazer alguma coisa por Santarém, porque se eu quiser levar a minha família a Santarém, por um motivo que seja atrativo, Santarém não tem nada para oferecer. Quer dizer, isto é um quadro negro que Santarém tem, e nós temos que inverter isso tudo. Por isso estamos a trabalhar, e o nosso programa resulta, nós chamamos-lhe a comunidade escalabitana, porque saímos fora daquilo que é uma estrutura partidária, porque uma eleição autárquica tem a ver é com pessoas, e as pessoas é que devem dar os contributos, e nós temos feito, nós criamos 15 grupos temáticos que vão fazer parte do nosso programa. E esses grupos temáticos foram liderados por várias pessoas que não têm nada a ver com o Partido Socialista.
Já voltamos também mais especificamente à sua candidatura. Falando aqui de outro tema, alguns eleitores notam que o município, apesar de rico em história, isso acho que é consensual, e cultura e património, não aproveita devidamente o seu potencial histórico. Não é raro que alguns dos ex-libres do concelho, falo por exemplo da Igreja da Graça, que estão muitas vezes encerrados. O que é que falta à cidade para se tornar uma referência no turismo?
Neste momento, presentemente, falta tudo. Falta tudo. Porque o centro histórico é o ex-libris de Santarém. E aquilo que nós verificamos é que esse ex-libris está completamente moribundo. Ora, o que é que nós queremos nesse grupo temático que nós dedicamos ao centro histórico? Ouvimos várias pessoas, e o coordenador desse grupo temático, até o arquiteto Zé Augusto, que é uma pessoa de Santarém e que gosta de Santarém como eu gosto. Agora, nós temos que dar passos e temos que conhecer e temos que saber o que é que se pretende para o centro histórico, mas que vá de encontro às expectativas também das pessoas, da Associação de Moradores do Centro Histórico, da Associação Comercial do Centro Histórico, tudo isso. Então, essa articulação foi feita por nós, está a ser feita por nós, que é auscultar e ver que prioridades é que nós temos que definir para o Centro Histórico. Por exemplo, criar um gabinete de apoio técnico no Centro Histórico. Para quê? Para que identifique o dinheiro que vem da dita bazuca dos fundos comunitários para reabilitar habitações degradadas e devolutas, vai ser muito.
Nós não podemos... E a possibilidade nesse gabinete, por exemplo, de integrar moradores do centro histórico?
Esse gabinete tem que ser um gabinete técnico. Esse gabinete tem que ser um gabinete técnico. Tem que ser constituído por um engenheiro civil, por um arquiteto, até por um jurista, por um desenhador. Para quê? Para fazer um levantamento rua a rua no centro histórico, um levantamento rua a rua de todos os edifícios que estão devolutos e que necessitam de intervenções, e falar com os proprietários todos. Não é estar à espera nesse gabinete que os proprietários se dirijam ao centro histórico. Não. É a autarquia, através desse gabinete, falar com os proprietários e encontrar soluções, ajudá-los a resolver os problemas. Porque aquilo que acontece hoje na Câmara de Santarém é que, se um proprietário quiser fazer uma intervenção no seu edifício, no centro histórico, só tem problemas. É um mundo de problemas, de obstáculos.
Ou seja, pretende tornar a Câmara menos burocrática.
Mas tem que ser. Mas essa é uma das minhas preocupações. É cada pessoa que vai à Câmara de Santarém tem que se sentir como se estivesse na sua própria casa. E hoje não acontece isso. Hoje é um mundo de hoje a Câmara só obstaculiza a resolução dos problemas. Não pode ser. Muitas vezes, ainda hoje falei com uma pessoa que me dizia assim, estou à espera de uma licença de habitabilidade há 9 meses, ainda não foi passada. Não pode ser. Isso não pode ser. Nós, e eu, até porque o período que eu estive na Câmara e que tive responsabilidades em vários pelouros, nunca tive problemas com os técnicos nem com os trabalhadores da Câmara. Precisa saber ganhá-los. É preciso falar com eles, mas também responsabilizá-los. É isso que tem que ser feito. E esse de reabilitar, falando com os proprietários dos edifícios, que depois poderão vender, que poderão, que poderão manter, vendê-los ou alugá-los, sempre numa perspectiva que sejam rendas que permitam instalar os casais jovens e pessoas, mas que não sejam coisas, situações exorbitantes, que as pessoas, que sejam inacessíveis às pessoas. Porque o centro histórico, para ter vida, tem que ter pessoas. Se não tiver pessoas, não tem vida. Depois, outra questão também é o saneamento, o estacionamento. O estacionamento tem que... há muitos edifícios no centro histórico que, enquanto não forem, já não têm a hipótese de ser reabilitados, aquilo que nós vamos propor é fazer parcerias com muitos proprietários, demoli-los, fazer bolsas de estacionamento no centro histórico. Quando o proprietário tiver o projeto e quiser fazer a obra, o estacionamento, o terreno é dele. Portanto, é isso mas criar bolsas de estacionamento no centro histórico, porque tem que, para dar vida ao centro histórico, nós não podemos dissociar também o automóvel dessa situação. Ou se o fizermos, então ainda estamos a matar mais o centro histórico.
Isso encaixa numa realidade que se fala muito, que é transversal a outras cidades, de uma cidade mais verde e de um país mais verde?
Eu sou técnico agrícola e Santarém, e isto vai acontecer, aquilo que eu lhes vou dizer, isto vai acontecer. Santarém tem, naquele vale da igreja de Santa Clara, é o Vale do Gaião. Depois, junto à biblioteca, Brancampo Freire, tem a Ribeira de Alfães. Depois, mais para a frente, tem o Vale do Reis. Nós temos que fazer parques verdes e criar condições, caminhos pedonais de acesso ao Tejo, e as encostas de Santarém, que hoje estão em estado de abandono, estão ocupadas pelas árvores, por infestantes, chamam-se as islands, que dominam e que prejudicam, as oliveiras, que são árvores e que constituem memórias das encostas de Santarém. Nós temos que limpar aquelas encostas todas a sério. E que cada ponto de Santarém seja um miradouro do Planalto. E Santarém, por exemplo, a Ribeira de Alfães, era eu vereador e fizemos uma intervenção através do INAG, porque o afundamento dessa ribeira, que tem do lado a encosta do cemitério e da outra a encosta das Portas do Sol, o afundamento dessa ribeira era de tal ordem que, numa conversa que eu tive em Lisboa com o presidente do INAG, que veio a Santarém, foi feita uma intervenção de requalificação com muros de gaviões e resolveu-se o problema. Mas há 16 anos que está entregue ela própria. Se passar lá hoje, é só silvas, canas. E temos que, nessa altura, em 2005, estava previsto já um acesso pedonal, desde o chafariz da Dona Rita até ao Rio Tejo. Porque é preciso, faz parte da qualidade de vida. E hoje, felizmente, as pessoas têm hábitos de fazer exercício. E, portanto, os vales, os parques verdes que nós queremos fazer em Santarém, vai ser uma realidade. E já agora também, porque depois não sei se eu poderei dizer. Por exemplo, nos nós da Rua O, da Circular Urbana de Santarém, nós passamos lá e o que é que vemos? Vemos canas e vemos ervas e vemos... todos aqueles nós vão ser florestados. Eu costumo dizer, vamos levar a floresta para Santarém, florestados com pinheiro manso, em alguns sítios até com oliveiras, mas vai ser toda a envolvência de Santarém, da circular urbana, dentro de 8 ou 10 anos, eu não sei se ainda estarei cá nessa altura, não é? Porque já tenho a minha idadezinha cá em cima, mas dizer-vos que vai ser uma realidade. E é daquelas coisas que custa pouco dinheiro à autarquia, precisa ter boa vontade, é preciso ter gosto e é preciso gostar de Santarém.
Já voltamos a olhar para o futuro, vamos dar um pequeno passo ao passado para dizer que o PS já não governa a Câmara de Santarém desde Rui Barreiro, se não estou em erro, em 2005, que já faz 16 anos. Nas últimas eleições, em 2017, o PS com o Rui Barreiro teve 34%, ficando a 9% do PSD de Ricardo Gonçalves. Em 2013, com a Idália Serrão, teve 32%, a 8% de Ricardo Gonçalves. Porquê é que acha que em 2021 o resultado vai ser diferente em comparação com estas duas últimas eleições que presenciamos?
Acho que vai ser diferente, porque as pessoas de Santarém, quer na cidade, quer nas freguesias rurais, e já se aperceberam que, com o atual Presidente da Câmara e candidato de futuro, Santarém não vai a lado nenhum. Santarém não vai a lado nenhum. Porque, eu vou-vos dar alguns exemplos. Um Presidente de Câmara tem que saber relacionar-se e tem que ser uma pessoa de diálogo. E é aquilo que o Presidente da Câmara atual de Santarém não é. Ele cria incompatibilidades com os ministérios, ele cria incompatibilidades, pede a demissão do Presidente das Infraestruturas, pede a demissão do Ministro do Ambiente, pede a demissão de tudo. Ora, isto o que é que cria? Cria da parte dos ministérios que podem ajudar Santarém uma antipatia e uma rejeição. Ora, nós já vimos, neste momento estão a decorrer obras para estabilizar e para conter as encostas de Santarém naquela parte das Portas do Sol, a seguir à Ponte de Dom Luís. Essa obra que está a decorrer, que envolve 1.700.000 euros, fui eu, na qualidade de deputado, que tive uma conversa em Lisboa, no dia 7 de dezembro de 2019, com o atual Ministro das Infraestruturas, e que o alertei e que lhe disse, porque eu sou daqueles que sujo as botas no terreno, eu não vejo as coisas de longe, faz parte da minha condição de estar na vida, é estar nessas coisas. E apercebi-me que, de facto, a situação que existia naquela encosta das Portas do Sol, que era gravíssima, e disse ao Ministro, bom, esta situação tem que ser resolvida com urgência, porque basta que haja uma situação de até um pequeno sismo e vá o comboio a passar, vão o deslizamento de terras, e vai o comboio, vão as pessoas, vai o Ministro, vai toda a gente. E ele olhou para mim e disse-me assim, mas isto é mesmo a sério? Disse, vá lá ver. E esteve cá com o LNEC, fizeram uma avaliação e a obra está a decorrer. Nós temos que falar com os ministérios, o Presidente da Câmara tem que falar com todos os ministérios para encontrar soluções de parceria para atrair soluções para Santarém.
Eu consigo que será mais fácil essa parceria também por ser do PS.
Mas mesmo não sendo, isso faz parte da minha forma de estar na vida, que é o diálogo, é falar e encontrar soluções para que se resolvam os problemas. Vou-vos dar um exemplo. A estrada de Santarém e Alcaneda. Alcaneda é uma freguesia que tem uma importância económica, e sendo económica tem a social. Todos os dias vão trabalhar para Alcaneda 2.000 pessoas. Todos os dias Alcaneda recebe do exterior 2.000 pessoas. A estrada 362 entre Santarém e Alcaneda foi pavimentada há talvez um ano ou menos. E a mim preocupa-me essa situação, porque mantiveram-se as curvas da Aldeia da Ribeira, a estrada mantém o mesmo traçado, e isto não pode ser, porque as pessoas que se deslocam para aquela freguesia, se apanharem um caminhão pesado aqui na Romeira, vão até Alcaneda sempre atrás do caminhão, não têm hipótese de ultrapassar. Ora, o que isso quer dizer? É preciso fazer uma parceria com as infraestruturas. Eu quero fazer um projeto, logo que chegar à Câmara, vou fazer um projeto que tire o trânsito das curvas da Aldeia da Ribeira, que tire o trânsito de Tremês, para criar uma acessibilidade para uma freguesia com a importância económica que a Alcaneda tem. Quer dizer, ora, porquê é que isto não foi feito quando foi feita a dita pavimentação? Não foi feita porque o Presidente da Câmara diz que isso não é um assunto nosso, é das infraestruturas. A Câmara é responsável pelo território todo. E qual era o problema se a Câmara assumisse uma parte da despesa da correção desse traçado? Comigo isso vai acontecer.
Manuel Afonso, estamos a ficar com pouco tempo e estamos a chegar-nos perto do fim. Deixava-lhe apenas uma última pergunta. A percentagem de eleitores que não votou em 2017 no Conselho de Santarém foi de 46,29%. É algo comum à realidade nacional, mas o que é que podemos fazer localmente para reverter estes números?
Nós estamos a trabalhar. Estamos a comunicar, estamos a transmitir às pessoas o nosso programa, aquilo que nos propomos fazer com verdade. Porque só assim é que nós temos que credibilizar a política. Nós temos a certeza que algumas coisas não poderão ser feitas com a celeridade que nós queremos. Mas é muito importante que as pessoas acreditem nas propostas que estamos a fazer. E eu acho que elas acreditam. Embora, todos nós sabemos que nós temos alguma... Não sabemos como é que vamos encontrar a Câmara de Santarém em termos financeiros. Sabemos que em 2005 a dívida da Câmara, que era de 48 milhões de euros, em 2011 passou para 119 milhões de euros sem obras. Sem obras, não, que é uma coisa...
Mas, especificamente, o que é que nós podemos fazer para que a taxa de abstenção seja menor nestas eleições?
É falar com as pessoas e sensibilizá-las para a necessidade de uma mudança em Santarém. É sensibilizá-las. E aquilo que eu me apercebo, acho que já existe em Santarém hoje...
Isso também se tem feito nos últimos tempos e a taxa de abstenção, no entanto, não baixa, de alguma forma.
Não, mas as pessoas... Nós temos que ganhar, sabermos ganhar a confiança das pessoas, que acreditem em nós. Porque muitas pessoas não... Há muitas pessoas que já me disseram, nos contactos que eu tenho vindo a fazer, já não me lembro de ter votado, mas desta vez vou votar. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que nós temos de transmitir as mensagens e as propostas que nós queremos fazer para que o Conselho de Santarém, no seu todo, seja um concelho desenvolvido e que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham o melhor emprego, as questões da saúde, por exemplo, não falámos na questão social, nos idosos. Não. A Câmara de Santarém, nós temos que saber onde é que está cada idoso. Há muitos idosos hoje que vivem isolados, que vivem sozinhos e estão entregues a si próprios. Nós temos que saber, pode não haver dinheiro para mais nada, mas para cuidar dessas pessoas, nós temos que o arranjar e temos que criar equipas que saibam onde é que estão essas pessoas. Mas não estou a falar só da cidade de Santarém, estou a falar no Conselho de Santarém. Ora, é tudo isto, é todas estas mensagens e é toda esta confiança que nós queremos ganhar que pensamos que o número de votantes vai aumentar e temos plena convicção que vamos ganhar a Câmara de Santarém.
Obrigada.
Obrigado, Manuel Afonso. Foi um gosto.
Muito obrigado.
Muito obrigado.